Estamos começando aqui mais um papo, mais uma live no Espaço das Ideias. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos que parecem desconexos, mas não estão, porque um leva o outro leva um, e a gente vai conversar um pouquinho, quase uma continuidade do papo da semana passada. Eu sou Alan Pimenta e estou aqui com a Débora Aquino, e nós vamos falar, certo?
Certo. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, autenticidade e criatividade, como esses três conceitos estão interligados, completamente interligados, né, Ela?
Não tem como existir um sem o outro.
Exatamente.
É literalmente um alimentando o outro o tempo inteiro, né? Mas tem um que é a base, que depois desdobra para outro e depois desdobra para outro.
Depois desdobra para outro. Hoje a gente vê muitas pessoas copiando coisas,
sim,
né? Os rostos estão iguais, todo mundo lê o mesmo livro, todo mundo vê as mesmas séries. Mas como que a gente consegue desenvolver a autenticidade que através dela vai chegar a um estado criativo muito mais autêntico?
Sim.
Tem um elemento primeiro aí que ele é fundamental para você chegar a esse estado de ser autêntico.
Esse primeiro passo é o passo de entender quem eu sou. É o autoconhecimento, né? Que muita gente fala de um jeito, às vezes, muito raso. Às vezes parece um papo de coach. Às vezes parece um papozinho, assim, de quem quer só dar uma enrolada pra poder tentar fazer com que você faça o que ela quer.
Olha, eu tô em anos de terapia e eu posso dizer que eu ainda tô me conhecendo.
Eu tenho certeza que esse é uma busca que ela não termina nunca.
A gente vai construindo cada vez mais. Tem coisas que a gente achava que era uma escolha livre. E quando você começa a se conhecer, você percebe que aquela escolha foi construída como defesa, que aquela,
sim,
escolha foi construída através de uma luta por fazer parte de algum grupo,
uhum,
na infância, né? Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso.
Exato.
Às vezes o seu jeito de querer fazer parte de um grupo na sua infância fica tão forte, fica tão marcado, que depois de adulto você continua repetindo aquele comportamento e nem se dá conta, e acha que está sendo livre.
Pois,
né?
É. E muita gente acha que é livre, que sabe quem é, mas está o tempo inteiro só repetindo, fazendo o que os outros acham que deve ser feito, que eu acho que o outro espera que eu faça. Tô fingindo um papel que nem sei se faz sentido para mim.
Uhum.
Continuo repetindo as mesmas coisas sem parar para questionar por que que eu faço aquilo, como que eu faço aquilo, de onde vem aquilo, né?
Eu acho que tem várias esferas, assim, do autoconhecimento que você pode reduzir, né?
Sim.
Mas, por exemplo, em relação a escolhas, né? Em relação a saber os próprios limites.
Sim.
Né? Então, acho que são duas faces diferentes. Uma é entender de onde vêm as minhas escolhas,
uhum,
de onde vêm as minhas preferências, os meus gostos, de onde vem o meu comportamento. Uma parte está muito ligada ao comportamento.
Crenças, valores.
Crenças, valores. E a outra, talvez não tão, não é que seja mais superficial,
uhum,
mas é aquela de você conhecer as suas próprias habilidades, os seus limites, e saber o que você está pronto para fazer.
Sim.
Né?
Não, e essa questão do conhecer os próprios limites vai até de conhecer as minhas limitações, que são,
uhum,
coisas que eu não consigo fazer ainda,
uhum,
e também as coisas que para mim são desconfortáveis. Tem coisas para você é legal e para mim me geram desconforto. Por exemplo, sei lá, tem gente que me gera desconforto, tem lugares que geram desconforto, conversas que me geram desconforto, que eu sabendo e me conhecendo, eu tenho duas opções. Ou eu evito essas pessoas, lugares e conversas, ou eu vou enfrentar esse desconforto para me tornar melhor naquilo. Depende do que eu estou buscando, né? Eu não tenho que me colocar em desconforto o tempo inteiro. Só naqueles pontos que eu escolhi forçar o meu limite, né? Por isso que muitas vezes, assim, eu vivo um ambiente tóxico porque meu chefe desafia o meu limite. E o chefe tem que desafiar o limite mesmo, mas não todos.
Uhum.
Não o tempo inteiro. E não o limite que eu não quero desafiar. Eu,
sim,
tenho que ser o responsável por colocar esses limites com clareza, né? E isso é autoconhecimento na veia.
Exatamente. Você ir aprendendo com cada situação e tomando uma decisão consciente. Se você,
sim,
quer continuar naquela situação ou não. Até onde eu consigo me omitir,
uhum,
né? Até onde eu posso dar minha opinião e assim por diante.
E se eu der opinião e as pessoas não gostarem de mim?
Nossa, esse é um ponto crítico que, aliás, eu venho trabalhando bastante, sabe? Todo mundo tem uma necessidade de aceitação.
Sim.
E quando a gente coloca uma opinião e você percebe que ela não foi aceita, liga um alerta lá, um gatilho, rejeição.
Uhum. Rejeição.
Né? Só que por que que eu tô me sentindo tão rejeitada, né?
Porque eu tenho tanta necessidade de autoafirmação e de ser reconhecido.
E se a outra pessoa não é capaz de me aceitar como eu sou, por que eu quero continuar perto dessa pessoa, né?
Uhum. Ou por que que eu quero ela perto de mim?
Exatamente. Eu acho que às vezes acontece assim, de a gente ficar com medo de se mostrar, e vai que a outra pessoa não gosta, daí ela vai me rejeitar. Uhum. Então é melhor eu não saber. E aí continua ali todo mundo na superficialidade, ninguém se mostra para manter as boas relações, né?
Sim, mas me conta uma coisa. Mais uma vez, assim, o papo de autoconhecimento, muitas vezes ele fica muito superficial, ou muito filosófico, ou muito etéreo, assim. Uhum. Como é que a gente faz para aterrizar? Como que você busca autoconhecimento?
Olha, principalmente é a terapia. Eu acho que é procurar um terapeuta sério, competente, que você acredite no trabalho daquela pessoa, porque não dá pra gente assumir que todos os terapeutas são bons.
Verdade.
Né? A gente já experimentou alguns que não funcionaram.
Sim.
Mas é porque é um processo lento, é um processo que não é assim, você lê um livro e você transformou a sua vida, isso não existe. Uhum. Né? Tem sim livros que me marcam profundamente, mas daí a dizer que um livro transformou a vida, aí, assim, tá muito na superfície.
Certo.
Né? E aquilo, por mais que tenha mudado um comportamento, é só um comportamento, mas o que estava por trás desse comportamento?
Sim.
Né?
Olha, que eu acrescentaria, assim, a terapia é sempre um instrumento muito poderoso, claro, na mão de um bom profissional. Tem alguns profissionais que acabam bagunçando o coreto aí, mas eu imagino que você perceberia, né? Qualquer um perceberia. O que eu traria de complementar nessa questão de buscar o autoconhecimento, uma coisa que eu sempre sugiro para os meus liderados ou para os meus mentorados é parar e fazer uma reunião. Eu chamo de reunião consigo mesmo, reunião comigo mesmo.
Ótimo isso aí.
Eu chamei de... Eu botei um nome em inglês, porque até hoje eu não sei falar em português. Se é comigo mesmo, se é consigo mesmo, como é que é? Ou se é só consigo. Aí eu tô chamando de self-learning. Que eu paro um tempinho e eu vou observar o que eu fiz ontem, que tipo de feedbacks o mundo me deu, que tipo de feedbacks as pessoas me deram.
Autoanálise.
É uma autoanálise. Claro, que quando você começa a entender um pouco mais de como o ser humano funciona, você consegue até se questionar melhor também. Porque eu tenho que parar e questionar, às vezes, assim, por que que eu gastei 2 horas para fazer aquela coisa? Aquela coisa deu resultado? Por que que eu gosto mais daquilo do que da outra coisa que dá resultado? De onde que vem esse meu gostar ou não gostar?
Sim.
Né? E aí a gente vai investigando e vai questionando e vai experimentando, que acho que autoconhecimento, ele tem que ter experimentação, né? Porque assim, como é que eu vou saber se eu sou assim, se eu só experimentei meia dúzia de coisas? Tudo que eu olho pro lado de alguém e oportunidade que tem, eu falo assim, não, não gosto, não quero.
Não quero.
Ah, eu sou assim, eu não gosto disso não. Eu falo, como é que você sabe que é assim que não gosto disso não? Você nem experimentou as outras coisas. Né? E aí a gente vai nessa repetição de ser reflexo de quem esperavam que eu fosse, de cumprir um monte de expectativas, e aí eu nunca consigo entender por que que eu faço o que eu faço, pra que eu faço o que eu faço, né, que é o tal da busca do propósito, tem tanta gente paralisada, porque eu não descubro o meu propósito, eu tenho que criar o meu propósito, o propósito não cria, a gente só descobre, a gente só escreve, porque no final das contas ele
eu
já tá lá,
eu tô vendo ali que você tem uns livros bem relacionados a essa questão do autoconhecimento.
Tem dois aqui, né, a gente sempre gosta de trazer livros, tem um livro aqui que ele é lindo, é de um... autor brasileiro, do Roberto Tranjan, que é o Velho Menino, que é a busca pelo autoconhecimento, aqueles livros clássicos de uma conversa de um mentor e um mentorado, né? Ou de um sábio e um jovem. E aqui é a mesma coisa, são algumas semanas que um jovem se encontra com uma pessoa mais sábia e tá entendendo por que que a vida dele é assim, o que que faz sentido na vida dele. E é uma conversa, é um livro que, assim, dá para ler numa sentada. Agora, o legal é ler um pedacinho, refletir durante uma semana, voltar a ler outro pedacinho. Esse livro é bem legal. Então, é uma conversa muito fluida, é um livro bem fácil e bem gostoso de ler. E outro que também é nesse mesmo sentido, engraçado que eu trouxe os dois, eu não tinha pensado nisso, né?
Uhum.
Que o Coragem de Não Agradar, esse aqui,
os
autores...
Esse é bem conhecido,
ele
né?
é bem conhecido.
Livro.
Agora, o nome dos autores é mais difícil, porque são japoneses. Ishiro Kishimi Fumitaki Toga.
Eu achava que esse livro era da Brené Brown.
Não, não. O da Brené Brown é o Coragem para Ser Imperfeito.
Exatamente. É. Mas é...
Então, parecido. Esse aqui, ele é também um jovem com um sábio que é meio filósofo, meio psicólogo, ele usa muita coisa da psicologia do
Leviana. Também é uma conversa.
Também uma conversa, mesmo padrão, né, mesmo tipo de leitura. E eles vão conversando exatamente sobre essa necessidade da gente ser validado o tempo inteiro, da gente precisar de agradar o outro e o quanto isso é pesado. E às vezes a gente chega no fim da vida e passou uma vida inteira tentando agradar as pessoas que não retribuem e a gente acaba
ficando frustrado,
tendo uma vida pesada, porque fica pesado você fazer tanto para não ter retorno, né? Que, então esse aqui também é bem legal, também é uma leitura bem gostosa, bem fácil, né?
E esse você indicou semana passada.
Sim, né? Eu na verdade eu ainda tô lendo ele, porque eu gosto de ir e vir.
Eu já acho que eu já peguei esse livro umas 3 vezes, é um livro que eu super indico, né? Apesar de que foi indicação do Alan semana passada, mas eu super indico esse livro, eu acho que eu já peguei ele umas 3 vezes,
sim,
assim, e cada leitura ele me acrescenta um pouquinho mais.
É, e acho que esse não é um livro de pegar e ler de cabo a rabo, né?
E por que a gente colocou ele? Porque a autenticidade é uma consequência
do
autoconhecimento. Porque você só consegue ser autêntico se você se conhece profundamente.
Senão você é um fake autêntico.
Não tem como ser fake autêntico. Mas como diz nesse livro, que eu me lembro bem, ser autêntico é só sair falando o que eu penso e não tô nem aí?
Não, isso é falta de sabedoria.
Falta
de temperança, falta de bom senso.
De bom senso,
e
né?
Falta do ridículo.
É, acho que tem gente que confunde o negócio de ser autêntico é falar o que vem na cabeça e não tô nem preocupado se eu vou magoar alguém, se eu vou ultrapassar o limite de alguém, isso não é autenticidade.
É, em nome da autenticidade, eu já vi muita grosseria ser feita, eu já vi muita carreira sendo arruinada, eu já vi muitas histórias de amor sendo despedaçadas, porque assim, eu sou assim, se quiser gostar de mim, sou assim. Aquela coisa meio Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Ser autêntico não significa que você não vai evoluindo, você não vai se conhecendo e encontrando novas facetas da sua própria vida, né?
Exatamente. E resumindo, uma pessoa autêntica é aquela que escolheu conscientemente o que ela acredita, os valores, a forma de se comunicar, né? Até a comunicação faz parte disso. E aí a gente vai para uma outra etapa que tem a ver com a criação.
Sim.
Né? A criatividade, por que ela está completamente relacionada às duas coisas anteriores, né? O autoconhecimento, a autenticidade. E em seguida vem a criatividade. Porque se você se conhece, você tem condições de ser autêntico. E a partir do momento que você consegue ser autêntico, ser você mesmo, expressar aquilo que você tem de melhor, a criatividade aflora.
Sim. Né? E é interessante, porque a criatividade ela aflora. Por que algo criativo depende da autenticidade? Vou dar minha visão, depois você ou discorda ou complementa, enfim. Porque quando eu entendo que eu sei quem eu sou, que eu sou uma pessoa única, que não existem dois Alans no mundo, Deus me livre de me encontrar com outro igual.
Eu também não queria outra Débora, não.
Então, assim, se eu sou único, porque eu tenho uma série de vivências, uma série de experiências, experimentei um monte de coisa, eu fui descobrindo esse conjunto de características, eu vou trazer uma visão única para resolver um problema.
Sim.
Né? E para resolver um problema, o que que eu vou ter de matéria-prima para resolver problema? O que eu tenho na minha caixa de ferramenta, o que eu já conheci, o que eu já
bagagem.
Vi, toda essa bagagem. E às vezes eu vou juntar coisas que não têm nenhuma conexão no mundo real.
Você já parou para pensar que geralmente aquelas pessoas meio tímidas em relação à criação, à criatividade em si, pessoas que não se acham capazes de criar, se você olhar mais de perto, você vai ver que é uma pessoa que não se conhece direito.
Sim, sim. Porque ela só tem coragem de apresentar algo muito parecido ou igual que já existe, com uma casquinha diferente. Ou nem tem coragem de apresentar nada, porque ela não tem coragem de não agradar.
Exatamente.
É muito fácil eu te mostrar uma coisa que já existe, você falar, isso aqui é uma porcaria. Fala assim, como que é uma porcaria?
É uma porcaria, mas não fui eu que criei, olha aqui, foi fulano também faz. Então a gente se esconde, né? E aí, nessa questão da criatividade em si, eu tenho um livro aqui muito legal, que eu sempre indico ele há anos já, do Ken Robinson, Somos Todos Criativos, e ele fala da criatividade como um potencial natural de todo ser humano.
Sim.
Todo ser humano tem ali essa ferramenta que você pode desenvolver, que é ser criativo, a capacidade de criar coisas. Só que você precisa manter isso sempre em movimento.
Uhum.
E como se mantém essa ferramenta em movimento? Se conhecendo, né? Às vezes a gente quer tratar ou resolver um bloqueio criativo criando um monte de coisa sem autoconhecimento.
Sim.
A pessoa fica frustrada porque ela vai gastar energia em muitas ideias, em muitas coisas que no fundo são só a cópia de alguma outra coisa.
Ou a tentativa de agradar alguém que não importa.
A tentativa de agradar alguém. Então, as pessoas, para elas conseguirem colocar em movimento essa habilidade de criar, que é natural de todo ser humano, ela precisa o tempo todo estar focada ali em se desenvolver, em se conhecer cada vez mais, entender por que eu sou do jeito que eu sou,
uhum.
né? Quem sou eu?
Como eu me expresso?
Como você se expressa?
Porque assim, uma coisa é quem eu sou. Outra coisa é como eu me expresso e as pessoas me enxergam.
Uhum.
Porque muitos se expressam também de um jeito tão travado que ninguém sabe com quem ela é. Talvez ela saiba, mas outras pessoas ninguém sabe.
Uhum.
Como é que eu vou ser criativo se eu não expresso desse jeito particular, né?
Sim. Ó, outro livro aqui, Outliers.
Uhum.
Alan, você pode falar um pouquinho sobre esse livro? Faz tanto tempo que eu li ele.
Esse livro é bem interessante, porque assim, muita gente trata a vida como eu posso fazer isso e você pode fazer isso. Isso eu não consigo fazer porque eu não tenho o dom.
Uhum.
E esse livro, ele vem desmistificar o dom a partir de um estudo...
Nossa, lembrei, sim.
De um estudo bem profundo que ele mostra que todos aqueles grandes atletas, grandes artistas ou grandes expoentes nas suas áreas, que eles, na verdade, o que eles fizeram foi ser meio obcecados com aquilo que ele escolheu fazer.
Uhum.
Ele já tinha alguma referência, foi lá obcecado, treinando, e depois de... Aqui ele fala que, assim, o que ficou bem famoso são os das 10 mil horas, né? Mas que quanto mais consciência ele colocava naquele treino, e quanto mais obstinado, uhum. e além acima da média ele era naquilo, com certeza ele foi se tornando um talento nato, de repente um dom divino
uhum.
foi aparecendo, né?
Então, vou colocar uma coisa que é uma crença pessoal minha.
Uhum.
Eu acho que toda vez que a gente confunde alguém que tem muito talento em alguma coisa e você acha que ela nasceu com aquela coisa ali, com um presente, sei lá o quê, na verdade, aquilo foi uma habilidade sendo desenvolvida ao longo da vida e a pessoa nem se dá conta disso.
Sim.
Por exemplo, as pessoas sempre falam bastante sobre meu senso estético,
uhum.
a questão da combinação de cores, decoração, assim. Só que desde que eu me conheço por gente, eu observo o mundo.
Sim.
Né? Eu lembro criança, assim, indo visitar... Minha mãe era costureira e ela sempre ia tirar medida na casa das clientes dela.
Uhum.
E ela sempre servia um chazinho, assim.
Sim.
E eram sempre casas muito bonitas, assim. E a pessoa arrumava a mesa e eu ficava encantada com aquilo lá.
Sim.
E aí eu vou dizer que o meu talento em arrumar mesa surgiu do nada.
Sim, e mesmo que seja um presente que você recebeu... Não é todo presente que eu recebi que eu uso. Se eu faço um bom uso
dele. Às vezes a pessoa deixa lá enferrujado,
exato,
né?
Exato, exato. Assim, então, assim, não, nós não estamos descartando ser um presente.
Não estou descartando, mas...
Tô falando assim, que se for um presente, faça um bom uso.
Faça um bom uso.
Mas nós falamos do livro, mas não falamos nem o nome do livro, né? Que é o Fora de Série, Outliers, do Malcolm Gladwell. E é bem interessante esse olhar que ele traz, porque isso aqui tem tudo a ver com criatividade, eu acho. E aí me corrige se eu fizer a conexão que não tem muito a ver. Ou que tem a ver. Porque quando eu domino qualquer coisa e a ponto de me tornar é quase inconsciente fazendo aquilo, porque tudo que eu vou aprender eu passo por momentos de dificuldade. Tem gente que na primeira dificuldade para e fala assim, ah, não nasci para isso não, não tenho dom, isso não é para mim não. Tocar violão não é para mim não, é muito difícil, eu não consigo. É, não tenho esse dom da música. Quando, na verdade, quem tem o dom foi só quem passou por essa dificuldade inicial, porque todos passam.
Ou cumpriu uma etapa anterior, né? Igual hoje em dia querem que as crianças aprendam a ler e escrever com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Só que a criança ainda não desenvolveu ali os movimentos para pegar no lápis, ela não tá pronta ainda para
aquilo. Ou ela deveria estar focando em outras coisas.
Então, que coisas vão ampliar o olhar que, no dela. Fundo, vão desenvolver uma habilidade necessária para outra atividade. Então, a criatividade precisa de ferramentas também. Né?
E pegando o exemplo do violão, né? Eu só consigo me tornar criativo no violão na hora que eu dominei o básico do violão.
Sim.
E comecei a passar o básico, o intermediário, eu cheguei no avançado, de modo que aquilo ali, eu já nem penso naquilo. Agora eu posso pensar no diferente, no criativo. Eu vou eu dominei o padrão, agora eu vou desafiar
o padrão.
Eu só posso quebrar o padrão se eu dominar ele.
Extrapola o padrão. Isso é na escrita, né? Na criação de qualquer coisa.
Sim, perfeito.
Eu tenho um livro aqui que, na verdade, eu fiz uma enquete esses dias entre os livros indicados na semana passada, quais as pessoas queriam um vídeo. E o escolhido foi Arte e Imaginação, do Roger Scruton. Então, não vou falar muito sobre ele agora, porque depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre ele. Mas o que ele traz de novo aqui nesse livro? Que a imaginação, que é fruto do autoconhecimento, de autenticidade, ela tá por todo lado no mundo, chamando atenção. Ela tá nas artes visuais, na música, na comunicação em si, né, na religião, em vários aspectos da vida. A arte tá ali presente, colocando para fora a essência do ser humano. Então, quanto mais você tiver consistente, ou você tiver sabendo quem você é de verdade, mas você vai criar, e mais o mundo vai se enchendo dessas coisas, né? Que ele fala do poder que essas coisas têm, essas coisas criadas artisticamente em todos os aspectos, influenciam na vida. Né? É a mesma coisa assim. O que seria melhor a gente aqui gravando a live nessa sala que tá super bonita, organizada, ou num ambiente completamente bagunçado? Tem gente que fala que não interfere em nada. Né?
Na prática não é bem assim, né?
Eu não consigo acreditar nisso aí, não.
Pois é, porque assim, o ambiente ele influencia, as companhias influenciam, o que você coloca pra dentro, o que eu escolho colocar pra dentro? Nutricionista fala que a gente é o que a gente come, né?
É.
E eu também acredito que a gente é o que a gente consome no sentido de informação.
Informação.
De conteúdo, de o que a gente vê, o que a gente tá exposto o tempo inteiro. Porque é dali que a gente vai tirar a matéria-prima pra poder imaginar.
Sim.
Eu não vou conseguir imaginar um elefante azul se eu nunca vi um elefante.
A pessoa que sempre quer se manter na zona de conforto, ela tem a tendência a negar algumas coisas bem óbvias, que às vezes as pessoas falam em relação a arrumar a cama, por exemplo, né? Em relação a organizar as próprias coisas.
Sim.
Porque no fundo, quando uma pessoa deixa tudo desorganizado, é porque ela não tá dando conta nem de si mesma.
Exato, verdade.
Né? Mas a gente, quando a gente tá ali e quer dar uma desculpa, aí a gente fala, não tem nada a ver isso aí, você já falou isso, Alô?
É, pois, então...
Eu vou deitar na cama todo dia de novo, por que eu vou arrumar?
Claro que já. Claro que eu já deixei.
Acho que todo mundo já fez isso. Mas a satisfação de você conviver ali num ambiente
agradável mesmo,
ele faz toda a diferença. Ele tem um impacto, acho que, muito grande.
Sim. E isso vai impactar na imaginação. E eu fico pensando aqui. Aí eu queria saber seu olhar. Tô pensando em uma coisa. Imaginação parece que é uma coisa que a gente nasce com muita. Toda criança imagina. De um jeito quase mágico. E a gente vai se tornando adulto durão, velho ranzinza. Por que a gente vai perdendo essa imaginação ao longo da vida? Claro que não é todo mundo,
medo,
mas...
É medo, né? Porque assim, a criança, você vê, ela assiste um
medo
filme...
Medo de não agradar?
Ela assiste um filme, quando vê, ela já tá imaginando como seria o mundo se aquele personagem existisse.
Sim.
E aí ele começa a interagir com ele, assim que acho que foram criadas maiores obras.
Sim.
Né? Pessoas que deram espaço para imaginar uma possibilidade, Se você tem medo de imaginar uma possibilidade, né, vai que ela não agrada a todo mundo.
Sim.
Vai que ela dá errado, tenho medo de dar errado também.
Uhum.
Só que quem nunca errou, nunca vai ser capaz de criar algo novo.
Exato, porque para criar alguma coisa nova que seja legal, você vai criar umas que não são legais no caminho, é experimentar.
É experimentar.
Experimentar. Então, aquela pessoa que tá ali, não gosto disso, porque nem experimentei, dificilmente vai ser uma pessoa criativa.
Uhum.
Porque vai passar por experimentar algumas coisas, falar, isso é legal, isso não é legal. E descobrir Sim. coisas que eu não gosto mesmo. E coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse gostar e uhum. gosto, né? E aí, vou transmitindo isso pras pessoas, vou criando novas soluções. Vai,
Sim.
A vida vai se tornando até mais leve, porque a gente fica, às vezes, tentando tanto se forçar a entrar no padrão
uhum.
e seguir o que todo mundo está seguindo, que vira uma coisa pesada. Fala assim, pô, isso que está todo mundo fazendo, todo mundo dá conta, menos eu. Você já se sentiu assim? Pô, mas todo mundo dá conta disso, é tão fácil para todo mundo, que só para mim que é difícil.
Sim. E olha, alguns comentários que vocês colocaram aqui na live, a gente vai transformar eles em conteúdos durante a semana. Então, não pense que a gente deixou batido aí o seu comentário, que durante a semana a gente vai colocando eles e respondendo, né? Sim. Ou até só ou fazendo algumas observações.
É, porque se para toda hora para ler, a gente perde o flow aqui.
Pois é.
Enquanto um fala, ou ouço, a cabeça já vai girando.
Já vai girando, já vai pensando outra coisa.
É só
Mas muito obrigado pela presença de vocês aqui. E a gente está de volta semana que vem.
Muito obrigado, até semana que vem. Mais uma vez recebendo vocês aqui na nossa casa. Beijo. Tchau, tchau.